Então tá, pessoal. Da última, no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a importância da igreja local. Vimos um pouquinho da missão da igreja. Nós vimos também sobre a questão da membresia em si, desse conceito. É o cabo? Vimos então sobre a membresia, né? É uma coisa bíblica. Nós vimos que todos os cristãos têm dever de participar de uma congregação, né? Que essa questão de desigrejados, cristãos solitários aí, freelancers, né? Não existe. Cada cristão precisa fazer parte de uma congregação, porque isso foi o que Deus colocou para o crescimento, para o discipulado dessa pessoa. É claro que existem casos excepcionais, extraordinários, em que a pessoa não tem escolha, né? E aí o crescimento vai se dar de uma maneira diferente, né? Deus é quem sabe. Vimos também a questão daquele negócio de rol de membros, termo de compromisso. Como que tudo isso é, apesar de não estar explícito na Bíblia, é uma coisa que é deduzida claramente da Bíblia. É deduzida claramente. Quer trocar o microfone? É? Melhor?
Vamos continuar assim, então. Então, nós vimos tudo isso. Eu espero que tenha ficado claro. Caso alguns irmãos tenham dúvidas, talvez não dê para esclarecer aqui pelo tempo, né? Muita coisa para cobrir em pouco tempo, mas a gente pode conversar logo após os cultos ou mandar um e-mail, de alguma outra forma, né? Não queria que ninguém ficasse com dúvidas, gostaria de tentar esclarecer todas, se possível. Se eu não souber responder agora, alguma outra pessoa pode me ajudar, ou então eu estudo, procuro, para que ninguém fique com nenhuma dúvida. Então hoje nós vamos falar sobre a questão da. O título do capítulo é Quando o membro não age como discípulo de Cristo. Né? Então é o que a gente chama de disciplina eclesiástica. Né? Quando é que isso entra em ação? O que a gente faz quando um cristão se recusa a agir como um cristão? Para fins didáticos, eu separei o capítulo 3 e 4. Se vocês notarem, o capítulo 4 ele trata sobre unidade. E alguns assuntos que a gente vai tratar no capítulo 4 estão intimamente entrelaçados com o capítulo 3. Para fins didáticos, eu separei porque hoje a gente vai lidar especificamente com a questão: um irmão pecou, o que que eu faço? Eu vi, né, eu me preocupo com ele, o que que eu faço? No capítulo sobre unidade, nós vamos tratar de outro aspecto. Eu pequei contra o irmão, o que que eu faço? Ou então, eu sei que o irmão tem alguma coisa contra mim, mesmo eu não tendo pecado, o que que eu faço? Qual que é a minha responsabilidade? Falando especificamente então sobre o tema do nosso capítulo, sobre confrontação amorosa, sobre disciplina eclesiástica, eu acho que não é nenhum segredo para nenhum de vocês que esse assunto está em pleno declínio na igreja cristã. É uma das falhas mais visíveis da igreja cristã, é a imoralidade, é essa decadência na disciplina eclesiástica. E com certeza, se não houver um resgate dessa doutrina, dessa prática, se hoje está ruim, vocês podem ter certeza que só vai piorar, né? A gente já vê abertamente aí, aqui no Brasil eu ainda não sei, mas na Europa, claramente no anglicanismo lá, a questão de homossexualismo, assim, o mundo adentrou na igreja de tal maneira que não existe distinção nenhuma, né? Eles já estão aceitando de tudo. O primeiro passo para que isso aconteça, você rejeitar a disciplina eclesiástica, o ensino da Bíblia, aí você vai tolerando mais e mais pecados, mais e mais pecados, até que tudo se torna normal. Depois, o pecado é você confrontar alguém em amor. Esse é o principal pecado, né? Você é intolerante, né? Você não entende o que Jesus fala sobre amor. Eu li um artigo do Dr. Albert Mohler, ele coloca algumas causas para esse declínio da disciplina eclesiástica na igreja. Ele coloca uma coisa que talvez seja bastante óbvia e todos nós tenhamos dificuldades é a questão do individualismo. A nossa cultura é uma cultura muito individualista, né? Eu moro em apartamento e, assim, eu conheço o pessoal do meu andar. O pessoal do andar de baixo, né? São 5 andares para baixo, eu não tenho contato. E mesmo com os vizinhos de porta, fora minha avó, né? Que eu tenho contato íntimo, e com outro vizinho ali, a gente não tem um contato. É mais ou menos assim, cada um na sua, né? Não me incomoda, não te incomodo. Isso é uma coisa ruim no mundo, porque a gente precisa, como cristão, também ministrar o evangelho para essas pessoas e fazer uma certa amizade com elas para que o Senhor seja conhecido. Agora, isso é muito pior quando acontece na igreja. Então, esse individualismo é uma das causas que os irmãos preferem não se meter na vida dos outros irmãos, né? Deixa quieto, se ele pecou, eu não tenho nada a ver com isso. Outra questão que dificulta muito é a doutrina do pecado. Hoje, a doutrina do pecado é muito diluída, né? Hoje não se fala claramente em pecado, porque pecado, né, carrega esse senso de culpa, e a gente não quer isso. A gente quer que o pessoal fique bem, né, se sinta feliz, a gente não quer, né, mexer muito na ferida. Então, hoje você fala de, a pessoa cometeu falhas, tomou decisões erradas, você fala em disfunção, problemas psicológicos, ou isso é um problema social, então por isso essa pessoa também está fazendo isso. E você evita falar em pecado, evita colocar toda a carga que essa palavra tem, né? Pecado. Porque realmente pecado envolve culpa, né? E hoje uma das funções da psicanálise é justamente mostrar, não, nada de culpa, né? Isso aí não existe, né? Antes as pessoas, mesmo as pessoas que eram ímpias, elas sentiam essa culpa, né? E algumas ainda fazem isso e tentam buscar alguma redenção de formas erradas. Mas hoje o trabalho é o seguinte, não existe culpa, isso aí é coisa da sua cabeça. Então, o pessoal trabalha nisso e nas igrejas esse conceito freudiano tem entrado também. A própria questão da igreja local é um dificultador também para exercer disciplina eclesiástica. Porque, como a gente viu, muitas pessoas veem a igreja local como opcional e mesmo se participam de uma igreja local, ela é uma associação, é um clube. Ninguém vai num clube para ser chamado a atenção. Você vai num clube, numa associação para fazer amizade, para ter algumas coisas que facilitam a sua vida, alguns contatos. Então a própria doutrina da igreja local atrapalha esse papel da disciplina eclesiástica. Se você não valoriza a igreja local como a Bíblia valoriza, muito provavelmente disciplina eclesiástica nem fará parte do seu vocabulário. Teologia liberal. Teologia liberal, ela esvazia a Bíblia de significado, esvazia a Bíblia de confiança. Resumindo, você acredita naquilo que você quer acreditar, né? O inferno é uma coisa que não é bem assim, não foi isso que Jesus quis dizer. Você tira as questões miraculosas e vai tirando tudo. Essas questões também de moralidade eram da época, né? E aí você tem a Bíblia só para apoiar aquilo que você acha que é certo ou não. Agora, aquilo que te incomoda, não, isso não era para estar aqui. Não é bem assim, né? É uma questão cultural. Então o que o pessoal fez? O vai não peques mais não faz mais parte do vocabulário. O vocabulário hoje é, olha, quem é você para me julgar, né? Você não pode falar de mim. Jesus falou para você não julgar, então você não tem que julgar. E aí, assim como no organismo, quando o vírus entra e vai enfraquecendo o seu sistema de defesa, e se você não faz nada, você pode até morrer, quando o mecanismo de defesa, para falar nesses termos, da igreja é enfraquecido, vocês podem ter certeza que essa igreja está à beira de um colapso, de se tornar uma falsa igreja. Um ministro batista do século passado disse que quando a disciplina deixa a igreja, Cristo sai com ela. Tem muito de verdade nessa frase e é uma coisa que a gente precisa se preocupar bastante. Quando o MacArthur resolveu lá na igreja dele, uma igreja grande, né, ele falou que ia levar a sério, isso há uns 30 anos atrás, no início do ministério dele, que ele ia levar a sério essa questão da disciplina eclesiástica. Alguns pastores, não. Onde é que tu está com a cabeça, né? Você vai esvaziar um lugar que ninguém vai participar. Ele falou, olha, a Bíblia diz que é isso que a gente vai fazer, e ponto, né? E esses 30 anos de ministério dele são extremamente frutíferos. A igreja lá, aquele pastoreio, acho que tem mais de 3 mil membros, e eles levam a sério essa questão da disciplina eclesiástica. Então, se Deus manda, né, como é que você vai dizer, não, acho que Deus não entendeu muito aqui, então vamos deixar isso aqui de lado. Não é assim, né, pessoal? A gente precisa obedecer a palavra de Deus, mesmo que ela pareça muitas vezes dura, mesmo que contrarie o que alguns pensam que seja amor, mas a gente precisa obedecer ao Senhor, confiantes, sabendo que confiando nele, pode até esvaziar a igreja, mas a gente está confiando nele fazendo o que ele diz, né? Então, o número de pessoas também não é o que vai dizer se uma igreja é uma igreja bíblica ou não. Então vamos entrar no capítulo. Eu queria que alguém lesse para mim. Falando nisso, não tem microfone agora, né? Porque eu estou com o único microfone, então eu vou ter um monopólio hoje, infelizmente. É claro que vocês podem participar com perguntas e com colaborações, mas infelizmente essa questão ficou um pouco prejudicada, pelo menos agora, nessa primeira etapa. Ali na página 12, logo abaixo do título do capítulo, eu coloquei uma frase. Se Deus me desse a oportunidade de trocar minha vida pelo estabelecimento de uma verdade entre todos os cristãos, eu escolheria a verdade de Mateus 18. Aqui temos uma das verdades mais profundas em toda a Escritura. Parece ser a instrução passo a passo mais clara que Cristo deu aos seus discípulos. Se cada cristão fosse comprometido com esse princípio, nós transformaríamos a igreja em uma força dinâmica em nossa nação e no mundo. É claro que aqui ele está falando entre cristãos, né? Presume-se que o evangelho é a coisa mais importante, né? Então, ele não está dizendo que a disciplina é mais importante do que o evangelho. Mas existe um mito aí de que, principalmente com relação ao pecado, é um mito, né? De que o tempo cura todas as feridas. Por mais que isso possa parecer verdade em algumas situações, né? Você perder um parente, coisa do tipo, talvez seja verdade. Agora, com relação ao pecado na igreja, você estimular, você não confrontar um pecado claro, explícito, não arrependido, sério, você pode ter certeza que o tempo não vai curar. Né? E só vai causar, só vai infectar os outros também. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É isso que a palavra fala. Muitas pessoas então acham que a confrontação e a disciplina não são coisas amorosas. Mas a Bíblia nos ensina o contrário. Tem alguns versículos ali embaixo, vou ler então. Salmo 141:5. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Provérbios 9:8. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Provérbios 27:5-6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Hebreus 12:5-6. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, disciplina, confrontação e amor não são coisas antagônicas, são coisas, se você realmente ama, você confronta. Né? Isso é verdade com relação, por exemplo, a filhos. Né? Qual que a Bíblia fala que o pai que retém a vara, o pai que não disciplina o seu filho, odeia o filho. E o que muitos falam hoje é o contrário. Como é que você vai disciplinar o seu filho, dar um castigo físico? Isso é absurdo, isso não é amor. Mas a Bíblia, ela deve reger todo o nosso pensamento, todas as nossas práticas, e ela deixa bem claro que disciplina e amor são coisas complementares, fazem parte do mesmo pacote. Né? Então, espero que ninguém tenha dúvida quanto a isso. Vamos entrar então no texto de Mateus 18, ali na página 12, Mateus 18, de 15 a 18. Esse é o texto clássico sobre disciplina eclesiástica. A Bíblia fala em outros textos também sobre essa disciplina eclesiástica, sobre confrontação, mas esse é o texto mais claro que a gente tem, e a maioria das hipóteses que acontecem na igreja podem ser resolvidas dentro do que Mateus 18 tem para dizer para a gente. O versículo diz o seguinte, os versículos, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Nós vimos no último encontro que esse texto ele fala sobre as chaves da igreja, né? Apesar de não falar claramente, mas a gente viu lá em Mateus 16, Deus entregando as chaves ali primeiramente a Pedro, para toda a igreja logo em seguida. Então a igreja ela tem a função da pregação do evangelho quando ela abre as portas, e ela tem também essa função de supervisionar, digamos assim, né, de uma maneira positiva, o discipulado das pessoas. Então, as pessoas que não se comportam como cristãs, que estão em pecados não arrependidos, elas, em último caso, serão excluídas da igreja. Então, a igreja tem as chaves também para a exclusão. Isso não é papel de uma pessoa só, mas é papel da igreja local. Então, Deus deixa bem claro isso. Se vocês notarem ali algumas, principalmente na revista atualizada, tem ali, se teu irmão pecar contra ti, daí está entre colchetes, né? Então, existe uma confusão aí. Será que esse texto se aplica a quando eu vejo algum irmão pecar contra o outro? Será que eu posso falar? Alguns entendem que não é bem assim. Só que isso gera um conflito, né? Imagina se você vê um irmão pecando contra o ímpio. Só você viu. Não foi contra você, não foi contra a igreja. O que você faz? Você deixa, já que a Bíblia não fala nada, né, sobre isso, eu não vou abordar o meu irmão, eu estarei errando assim. Não é isso, né? Vocês têm que entender uma coisa. Apesar de haver alguma disputa ali, se isso deveria ou não estar aqui, muitos manuscritos confiáveis colocam esse contra ti, outros não. Então, na dúvida, eu acho que é bom deixar. Por quê? Isso não vai trazer nenhum conflito, nenhum problema para o que a gente quer falar aqui. Porque você pode pecar contra o irmão de diversas maneiras. Você pode pecar contra ele diretamente, né? Se eu levo um soco na cara de algum irmão, está claro que o irmão pecou contra mim. Agora, o irmão pode pecar contra outra pessoa, ou pode pecar com alguém de fora, aquilo não me afeta de nenhuma maneira, sei lá? Acho que sim, né? Indiretamente aquilo me afeta, né? Porque nós somos corpo. E Paulo mesmo disse, em 2 Coríntios 2, de 5 a 8, quando um dos membros estava sendo restaurado à comunhão da igreja, ele fala, olha, esse irmão pecou contra mim, me trouxe tristeza, mas não apenas a mim, mas a todos vocês. Apesar de o pecado ter sido diretamente contra Paulo. E Paulo também disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então o pecado, apesar de não ter sido contra mim, se eu não faço nada e eu sei daquilo, ele pode levedar toda a massa e logo em seguida a igreja toda contaminada. Então me afeta também, direta ou indiretamente. Então esse texto aqui a gente não precisa ter dúvidas com relação a isso. Disciplina eclesiástica, o que é? Lá na página 13. Tem uma citação do Jonathan Lima ali, que fala sobre isso. Em termos gerais, disciplina eclesiástica é uma parte do processo de discipulado. A parte em que nós corrigimos o pecado e apontamos o discípulo rumo ao melhor caminho. Ser discipulado é, entre outras coisas, ser disciplinado. E um cristão é disciplinado através de instrução e correção. Disciplina e discipulado têm a mesma raiz, né? Significa aprendizagem, né? Você ser um discípulo, você está constantemente aprendendo. Então, nesse sentido, nós estamos constantemente sendo disciplinados. Quando ouvimos a pregação da palavra, estamos sendo disciplinados de uma maneira positiva, né? De uma maneira instrutiva. Então, tem a disciplina instrutiva e a disciplina corretiva. Nós vamos tratar hoje da disciplina corretiva. Quando alguém desonra o nome de Jesus, quando alguém peca, né? Entra em jogo a questão da disciplina corretiva. E também o pessoal faz uma distinção entre disciplina corretiva informal, disciplina eclesiástica informal e disciplina eclesiástica formal, envolvendo toda a igreja. Então aqueles primeiros passos ali, né, vá você e fale com seu irmão, ou se ele não se arrepender, chame mais um ou dois, isso faz parte da disciplina informal, né? A igreja aí não foi comunicada ainda, né, para exercer um juízo sobre isso. Então a disciplina eclesiástica formal, que é o que... Quando a gente fala em disciplina eclesiástica, vem à cabeça, geralmente, é essa parte final aqui, quando a igreja entra em ação. Quando as chaves podem ser utilizadas. Logo abaixo tem mais uma citação do Jonathan Lima, e ele diz que as igrejas deveriam cultivar um tipo de relacionamento onde a correção informal é requerida e recebida, como um ato de amor. A disciplina formal, feita pela congregação inteira, é reservada apenas para os pecados de tal significância que a igreja não se sente mais capaz de afirmar a profissão de fé de uma pessoa. Então essa diferenciação é importante, né? Porque a gente vai ver que nem todo pecado precisa ser levado à disciplina formal, não precisa ser levado à igreja, né? Algumas coisas podem ser resolvidas no âmbito ali do um ou dois. É importante também que a gente crie, né, um ambiente na nossa igreja em que a disciplina, você convida a disciplina sobre a sua vida. Você não é aquele cristão dodói que ninguém pode falar nada. Poxa, o cara veio falar de mim, eu veio falar do meu filho, fiquei triste com isso. Você precisa dar graças a Deus se os irmãos se importam com você. Né? Existem excessos, tem irmãos que são como policiais, né, que gostam de, vamos ver se acham algum pecado. Essa é uma atitude errada, né? Você não precisa ficar buscando pecado. Mas se você vê algum caso, você precisa falar com essa pessoa e essa pessoa devia dar graças a Deus. Né? Como eu falei da última vez, citando Jay Adams, a disciplina, a admoestação, a correção é um direito de todo cristão. Então é muito complicado, né? E alguns irmãos reclamam disso com razão. Poxa, mas você viu isso na minha vida ou na vida do meu filho e não veio falar comigo? E agora olha só o que aconteceu. Se você tivesse falado comigo antes e eu não vi, poderia ter havido uma mudança. Né? Então a gente precisa parar com essa hipersensibilidade na igreja e convidar essa disciplina, essa correção, admoestação, exortação dos irmãos. A gente viu que lá em Hebreus, ele diz que nós nos congregamos para quê? Simplesmente para ouvir a pregação da palavra? Não, diz que nós precisamos nos estimular às boas obras e que uma das funções de congregarmos é a admoestação dos irmãos, justamente porque eu sozinho posso ter algum pecado que eu não estou vendo e se ninguém me fala, eu posso entrar numa cilada, né? O pecado pode ficar cada vez mais sério e aí pode ser muito complicado depois. Então, aqui a gente vai ver a primeira etapa, né? Quem deve ir nessa primeira etapa? E ali tem aquele bonequinho ali com a boca aberta. Jesus diz que se você sabe que seu irmão pecou, ou se algum irmão pecou contra você, então quem precisa ir falar com ele? O que que você tem a ver quando o irmão pecou? Quem que precisa falar com ele? De quem é a responsabilidade aí? Exatamente, a responsabilidade é sua. Você deve ir. Você não pode se esquivar, né? Se você nota que aquele pecado é um pecado sério, ou se você quer demonstrar ao irmão, mesmo achando que foi um escorregão que o irmão deu, mas a responsabilidade é toda sua. Você precisa estimular o irmão, precisa admoestá-lo. E hoje a tendência qual que é? Quando algum irmão pega, você fica chateado. Pega o telefone, né? Passa aquele verniz gospel na conversa. Irmão, eu estou muito preocupado com o irmão X, né? Eu vi que ele fez isso, aquilo. E aquilo vai passando de uma pessoa para outra, né? Então você descumpre completamente o mandamento do Senhor. No final das contas, todo mundo sabe do pecado, menos o irmão. É complicado isso. Então, as questões têm que ser resolvidas envolvendo o menor número de pessoas possível, né? Você não precisa espalhar, você não tem que espalhar, né? Isso é pecado, é maledicência. Então você tem toda a responsabilidade sobre os seus irmãos, quando vocês veem que eles estão em pecado. Por que confrontar? Vocês acham que quais são os objetivos da confrontação bíblica? Existe algum outro objetivo? Se vocês pudessem resumir em uma palavra, para que a gente exorta o irmão? Qual que é a função de você corrigir e admoestar o irmão? Alguém poderia resumir em uma palavra isso? Arrependimento, edificação, envolve, né, a questão da consciência do pecado, arrependimento. Você pode falar também em restauração. Vocês notam ali em Mateus 18 que ele fala, se o teu irmão te ouvir, o que que fala ali? Ganhaste o teu irmão. Esse é um termo que é um termo usado em negócios, né? Mostrando claramente que quando algum irmão se desvia, quando algum irmão sai do nosso meio por causa de pecado, você está perdendo um bem precioso. Então, quando você conversa com esse irmão, quando ele se arrepende, você ganhou o seu irmão, você fica feliz com aquilo, porque ele é um bem precioso, ele faz parte da família de Deus. É claro que muitos exercem a disciplina eclesiástica de maneira totalmente equivocada, né? Soberba, né? Ah, que bom que aquele irmão saiu mesmo. Né? Aquele cara nunca ofereceu nada de bom aqui, então que bom que ele saiu mesmo. Ou então você tem alguma coisa pessoal, que bom, agora aquele cara lá, ainda bem que ele saiu, tinha coisa para tratar com ele, mas você até tem um espírito de revanchismo, de vingança. Tudo isso é contrário, nada disso está de acordo com o mandamento do nosso Senhor. Você vai lá porque você quer ganhar o seu irmão de volta. Você visa a restauração do seu irmão. E você precisa sim perdoar. Se vocês notarem Mateus 18, qual que é a próxima fala de Jesus após esse trecho aqui da disciplina eclesiástica? Alguém se lembra? Em que contexto está inserido? Logo depois vem: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Pedro perguntando. E Jesus responde: 70 vezes 7. Ou seja, se o irmão está arrependido, você deve perdoar o seu irmão. E logo em seguida fala o quê? Parábola do credor incompassivo. Né? Então, o nosso espírito, né, a nossa disposição tem que ser de perdoar, não de revanche, não de vingança. O objetivo é restauração. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Tiago, capítulo 5, versículo 20. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma. Então, pessoal, você não pode ser indiferente quando você vê pecado na vida de um irmão. Talvez ele esteja num caminho de morte. E a palavra fala para você ir falar com ele. E ele se arrependendo, você, claro, né? Você aqui é instrumento na mão de Deus para que ele seja salvo da morte. Muito importante isso. Por isso que indiferença também não deve fazer parte da nossa vida cristã. Você não pode ser indiferente com os seus irmãos. Eu coloquei mais 5 motivos ali. Por que confrontar? Muitos problemas podem ser resolvidos na página 13 ali, lá no final. Podem ser resolvidos nessa confrontação a um de maneira bíblica. Os propósitos da disciplina são: primeiro, expor o pecado. O pecado é uma célula cancerígena, é preciso achá-la e eliminá-la rapidamente. Muitas vezes um fato aí vai estar mascarado, né? Ninguém chama aquilo de pecado. Por exemplo, uma coisa bem comum hoje que ninguém se atenta muito, né? Sabe que existe, mas ninguém chama a atenção do outro. É a questão da maledicência. Muitas vezes você vai lá com um papinho, conversando com o irmão, e sempre expondo outro irmão, ah, fulano de tal, assim, assim, assado. Não, maledicência, expõe o pecado. Vamos falar exatamente o que é isso aí. Maledicência é pecado. Então, a função da confrontação é você falar: não, vamos colocar aqui nos termos, o que você está fazendo é maledicência e está errado. Nada de, ah, estou preocupado com o irmão e vai expondo ele de diversas maneiras. Expor o pecado. Segundo, alertar. Se não há arrependimento, os danos eternos serão muito piores. O pessoal fala que essa é uma função proléptica, eu nem sei o que significa exatamente essa palavra, mas eles dizem que é proléptica porque é uma pequena figura do julgamento. Então, quando a igreja ela exerce essa disciplina formal, o irmão é excomungado, você está dizendo para ele: olha, a função disso é o arrependimento seu, né? A gente não está expulsando você porque a gente não quer mais você no nosso meio, ponto final. Mas a função é dizer para esse irmão: se você continuar nesse caminho de morte, muito provavelmente você vai sofrer uma morte eterna. Por quê? O cristão, a marca do cristão é o arrependimento. Então, a gente não tem como afirmar quando a igreja exclui algum membro e dizer: olha, esse irmão não era cristão. A gente só está dizendo para ele: olha, por tudo que você faz, pela sua vida de pecado contínuo, sem arrependimento, se você continuar nesse caminho de morte, você pode morrer eternamente. Então é melhor você voltar. Não persista no seu caminho. Retorne. Essa deve ser a mensagem. Terceiro aspecto ali. Salvar. Que a gente já tinha falado de restauração. Paulo disse que havia entregue o autor daquela infâmia, aquele cara que estava envolvido com a mulher do próprio pai. O que, que ele fala? Olha só a gravidade do que Paulo fala. Ele diz que entregou a Satanás esse homem para a destruição da carne, a fim de quê? Que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o que Paulo fez não foi agir sem amor. Paulo estava preocupado com esse homem também. Ele não simplesmente expulsou ele. Ele viu que era uma coisa gravíssima, não podia continuar, mas ele, em nome do Senhor Jesus, mandou que expulsassem esse cara a fim de que ele se arrependesse. Então essa era também, esse era um dos objetivos de Paulo. Proteger. Caso não seja eliminado, o câncer vai passando de célula em célula. É aquilo que a gente viu, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso que é importante também proteger a igreja. E por último, apresentar um bom testemunho ao mundo para a glória de Jesus. A disciplina, ela preserva essa diferença entre ímpios e cristãos, né? Nós somos sal da terra, nós somos diferentes. E se o mundo vai entrando na igreja e a igreja não faz mais diferença nenhuma, qual o sentido disso aí? Então a disciplina eclesiástica não é tentar deixar uma igreja, aqui vão ficar só os santos, né, que nunca pecam, e aqui de fora os pecadores. Não é essa a distinção. A distinção entre pecadores arrependidos, que têm um arrependimento por característica em sua vida, e pecadores que não se arrependem, não querem se arrepender. Essa é a diferença. Então isso tem que ficar bem claro para o mundo também. Então isso é bom para a igreja e bom para o mundo. Isso é um bom testemunho para a glória do Senhor Jesus também. Saber que os seus filhos não agem da maneira como os do mundo agem. E quando não estamos obedecendo a Deus, não estamos amando, né? Estamos dizendo a Deus que sabemos mais do que Ele como amar. Por todos esses motivos, é importante que exerçamos a disciplina eclesiástica, a confrontação em amor. Bom, alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém queria complementar alguma? Eu sei que pode falar.
Enquanto o filho voltou e se arrependeu, o pai perdoou o anel. Nessa palavra de Pedro, tá? Se alguém vier aqui arrependido, pedir 70 vezes perdão, você perdoa.
Sim.
A minha questão é a seguinte: e se o indivíduo não oferece, não tem interesse de pedir perdão, não acredita que.
Olha, essa é uma questão, primeiro ali, né? A questão do filho pródigo, ele quis sair, né? Deliberadamente, né? Então, se alguém sair da igreja. Exatamente. Sim. Tá, essa é uma questão, inclusive, ali hoje de manhã. A tua pergunta é mais ou menos a seguinte, né? Se alguém pede perdão, você deve perdoar. E se alguém não pede perdão, você deve perdoar essa pessoa? É mais ou menos isso que você está falando? Tá, essa é uma questão que eu acho, inclusive, impossível você responder em pequenas frases, né? O que a Bíblia fala é que, pelo fato de Deus ter perdoado todos nós, nós somos obrigados a perdoar, né? Isso é claro, né? Parábola ali do credor incompassível. Você não tem direito nenhum de reter o perdão. De falar, não, esse irmão eu não perdoo. Agora, por outro lado, os irmãos que pecam devem pedir perdão também. Isso é claro, né? Só que Deus também fala que você... Eu também entendo que é complicado. Quando a Bíblia não fala em nenhum lugar que você deve perdoar uma pessoa que não veio pedir perdão. Eu pelo menos desconheço algum texto que trate especificamente disso. Mas ela fala que você deve amar os seus inimigos, né? Não fala? E que você deve orar por aqueles que perseguem você. Então, a gente vai tratar disso um pouquinho mais na frente. Em pecados, às vezes, que o irmão peca contra a gente, nem sempre você deve levar isso para frente. Às vezes você, por amor, vai reconhecer que aquilo foi um momento de fraqueza dele e não vai tratar isso com ele agora, né? Porque foi um escorregão, ele pecou contra ti. Então a Bíblia fala em 1 Pedro 4,8 que o amor encobre multidão de pecados. Então, num certo sentido, você deve deixar passar uma ofensa contra o Seik, por exemplo. Eu fiz, tu vai dizer, não, eu sei, o Saulo estava estressado, não vou falar nada. E aí, será que você tem que guardar a amargura no seu coração, ou você me perdoou mesmo sem eu ter pedido perdão a ti? Então talvez o perdão não aconteça de maneira completa. O ideal seria eu pedir perdão para o Sheik e haver uma reconciliação completa. Mas eu também não vejo como que um cristão pode falar assim, guardar a amargura no coração, guardar ressentimento, espírito de revanchismo, vingança, mesmo que aquele irmão não peça perdão para ele. Então, assim, eu não sei responder claramente se um cristão ele deve pedir perdão quando alguém não pede perdão a ele. O que eu sei é que ele deve amar, ele deve ter um coração perdoador, deve amar os seus inimigos e deve orar por aqueles que os perseguem. Isso é perdão? É assim, isso aí a gente vai tratar em Mateus, né? Exatamente, exatamente. Sim. Sim. Não, é sempre importante. Isso aí a gente vai tratar também. É sempre importante você ir falar. O que eu sei que está perguntando é num caso de o irmão não quer se arrepender. Você tem que perdoar aquele irmão? Eu entendo que, em certo sentido, sim. Não há um perdão completo ali, mas o cristão, ele precisa perdoar aqueles que fazem mal a ele. Né? Agora, não existe, não está havendo aí uma reconciliação completa. O ideal seria alguém pedir perdão, você perdoar. Eu não vejo base bíblica para você dizer que o cristão também não deve perdoar. Em que sentido? Ele deve guardar ressentimento no seu coração ou ele precisa ter um coração perdoador? Do tipo, se ele viesse me pedir perdão, eu certamente... o perdoaria com todas as letras, né?
Essa situação que já colocou é bem clara. Tá? Se algum irmão pecar contra você, vai a Deus.
Sim, sim.
Então, se você se sentiu ofendido, tá? Você vai lá com o irmão e fala para ele. Isso é bíblico.
Não, isso é claro, isso é claro. A questão toda é essa: se o irmão não quer se arrepender, ele pecou contra você. E aí, essa é uma questão, inclusive, eu estava lendo hoje, porque eu sabia que alguém ia levantar essa pergunta, né? E eu acho, eu li o que o John Piper fala, ele também não soube dar uma resposta assim completa. Ele fala, olha, realmente não tem nenhuma passagem da Bíblia que diga exatamente assim, que você tem que perdoar aqueles que não pedem perdão para você, aquele não arrependido. Mas, por outro lado, nós somos chamados a orar por aqueles que nos perseguem e amar mesmo os nossos inimigos. Então, num certo sentido, você perdoa, mas não existe aquele perdão completo de reconciliação. Né? Eu acho que a resposta dele foi uma resposta boa. Eu não consigo ir além disso. Né? Não sei se alguém quer... Alguém acho que levantou a mão por aí. O Fabiano quer falar.
Eu não vou tratá-la como um credor, não vou ficar cobrando, né? Porque a minha disposição é de oferecer perdão, não é de cobrar, né? A dívida. Pelo fato de que todo pecado é um pecado contra Deus, mesmo que eu entenda que o perdoei, a falta de arrependimento no meu coração da outra pessoa não vai deixá-la perdoada diante de Deus. Então, eu percebo que nós cremos que Cristo morreu pelos eleitos, certo? Todas as pessoas não arrependidas que foram para o inferno não foram perdoadas. A oferta ela é universal, mas não foram perdoadas. E nós não podemos dizer que Jesus Cristo não tem isso para todas as pessoas, ou não poderia ofertar, ou não teria disposição para dar isso para todas as pessoas.
A questão aí que pega Realmente, aquele que não pede perdão, ele está totalmente complicado ali, isso é bem claro, né? O que foi levantado e que gera um pouquinho mais dificuldade com essa questão, ah, devo perdoar ou não, é com relação àquele que foi ofendido, né? O que, que ele deve fazer se o irmão não pedir perdão para ele? Se ele foi falar com o irmão e não houve arrependimento, como é que deve ser o coração desse irmão, né? Eu acho que é isso que tu falaste, eu tenho tudo para perdoá-lo, né? No meu coração eu já o perdoei, mas ele não veio pedir perdão para mim, não houve essa reconciliação completa. O Cício gostaria de falar.
Essa, na verdade, é a grande pecaminosidade do pecado. Então, a primeira coisa que nos deve chocar quando o irmão peca contra nós, não em primeiro lugar o nosso, mas a quem nós servimos. Se esse critério está bem claro, eu me diminuo. E o meu orgulho passa a não ser ferido. Entende? Então, é difícil você perdoar alguém.
Exatamente.
Então, assim, quem te ofendeu, ofendeu primeiramente ao rei, porque não fez aquilo que pelo qual foi criado.
Você perdoaria, né? Se ela pedisse perdão.
Tem outra esfera. Se aquela pessoa é eleita e é perdoada por Cristo, não há nenhum motivo pelo qual o rei perdoou aquela pessoa e você não há perdoado. Então, assim, toda a dívida dela contigo, na verdade, ela não é contigo, é com o rei.
Sim. Exatamente.
Agora, tem uma outra esfera, que é a esfera da comunhão. E a Bíblia deixa muito claro em que momento você deve se associar com pessoas ou não. Então, na medida que o indivíduo está deliberadamente servindo a Satanás e agindo como um agente de Satanás, propositadamente, mesmo que o pecado esteja cegando com relação a isso, você não estabelece comunhão com aquela pessoa.
Sim.
Na qual você tem que amar os seus inimigos, pedindo para que Deus se manifeste na vida dele, pelo Espírito Santo, o transforme para a glória de Deus, para que, se Deus assim permitir, junto você possa glorificar o Deus.
Claro.
Então, fica mais fácil de entender essa questão quando eu olho para mim e vejo que eu também sou um pecador.
Exatamente. E a Bíblia manda a gente fazer isso, né? Olhe para o perdão que você obteve, você tem que perdoar o seu irmão. Às vezes a gente até vai tratar isso no decorrer aqui, vai ficar mais claro, né? Mas às vezes também o pecado ofendeu aquela pessoa, ela perdoou, mas não significa que aquilo não seja doloroso para ela, né? Não significa que ela não esteja triste, chateada com tudo aquilo que aconteceu, né? Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Tem pecados que são gravíssimos, que é impossível você, não me lembro de mais nada. Você sente aquilo, mas você não se vinga, não tem esse espírito assim de amargura e de mágoa, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre isso? O Leandro. Sim, não, exatamente. Não, isso aí foi colocado. O objetivo é o amor, é restauração, reconciliação, né? Revanchismo, vingança, nada disso tem lugar. Vamos continuar então na página 14, ele quem devemos confrontar? Vamos ler ali 1 Coríntios 5, de 9 a 13, na página 14. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois neste caso teríais de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador com esse tal, nem ainda com mais. Às vezes a pessoa nem é cristã, mas assim, você não tem como ver o coração, a Bíblia fala que você tem que confrontar aqueles que se dizem cristãos, os cristãos professos. A nossa responsabilidade então é falar com os cristãos e principalmente com aqueles que comungam conosco. Não que você não possa exortar ou admoestar alguém de fora, né? Mas a gente está tratando aqui da igreja local, em Mateus 18 fala, dize-o à igreja. Então, é todo num contexto ali de você fazendo parte do mesmo corpo, da mesma congregação do que aquele irmão está fazendo também. É interessante isso porque tem pessoas que estão conosco aqui, mas não são membros, não querem se filiar, não querem ser membros de nenhuma igreja. Né? E aí o que você faz com as pessoas, se tem um pecado deliberado? O Jay Adams, uma vez perguntaram para ele, né, numa conferência de pastores, o que a gente deve fazer com aqueles que não são membros da nossa igreja? A gente deve confrontá-los? Aí o Jay Adams falou assim, daquele jeito, quem conhece ele sabe que ele tem um jeito peculiar, meio durão. Ele falou, olha, pessoas que não são membros de uma igreja deveriam ser tratadas como ímpias, porque elas estão tratando a si mesmas como ímpias. Vejam bem, ele não falou que as pessoas são ímpias, mas se a pessoa não quer se submeter a nenhuma autoridade, não quer ter responsabilidade nenhuma, então trata elas como elas mesmas estão se tratando, como ímpias. É meio duro, mas a pessoa não quer se submeter, o que você vai fazer? Agora, e se uma pessoa começa a lançar discórdias aqui, não é membro da igreja, né? O que você faz? Está afetando completamente a igreja aqui. E aí, o que você faz? Né? Você precisa ter uma sabedoria bíblica, né, para fazer isso. Não tem nenhum mandamento específico como é que você deve agir nesse caso. O Jonathan Lima, no livro dele de Disciplina Eclesiástica, ele fala que tinha uma mulher que ela frequentava a igreja, não era membro, e ela começou ela viu, acho que um dos líderes aí, cumprimentando uma mulher, ela colocou na cabeça que o cara estava tendo um affair com aquela mulher, que ele estava traindo a esposa. E aí ela começou, né, a espalhar aquilo na igreja e tal. E aquilo era totalmente descabido, né? Era da cabeça dela. Só que assim, a pessoa vinha todo domingo e começava a falar, o que os líderes fazem? Disciplinam por Mateus 18 ali, como é que eu vou excluir alguém que não está incluída? Então o que eles fizeram? Eles pegaram, olha, até esse versículo aqui, não vos associeis com esse que dizendo se irmão for impuro, avarento, idólatra ou maldizente. Então eles exortaram a igreja a não ter comunhão com essa pessoa e proibiram a pessoa de participar da ceia. Ou seja, na prática, houve uma disciplina ali, não exatamente nos moldes ali de Mateus 18, mas alguma coisa deveria ser feita. Então nem tudo que acontece na igreja é assim, está claramente, você deve fazer isso, você precisa de uma sabedoria bíblica, você precisa juntar vários textos que falam sobre aquilo e chegar a um discernimento, né, para não deixar também o pecado matar a igreja, não é membro, não faço nada também. Então tem casos e casos. E agora, na parte que eu diria que é uma das partes mais importantes. Que tipo de pecado que a gente deve confrontar? Isso na confrontação informal e na confrontação formal também. Que tipo de pecado? A palavra ali de Mateus 18, ela é uma palavra genérica, amartese. É uma palavra genérica para todo tipo de pecado. Desde preguiça, divisão na igreja, falso ensino, incesto, aborda tudo. Então não existe nenhum tipo de pecado que não possa ser levado, que você não deva, não possa confrontar o irmão. Né? Não existe nenhum pecado que possa ficar de fora dessa questão da disciplina eclesiástica. Mas eu coloquei ali, né, todo tipo de ação proibida na Escritura e que não pode ser ignorado. Então a gente vai ver que tem sim alguma coisa que você tem que qualificar ali para levar para frente isso. Por exemplo, na página 14 ele diz, somente pecados externos devem ser confrontados. Por quê? Porque a gente não sabe o que se passa dentro do interior de uma pessoa. Então você viu o irmão olhando ali para uma casa, daí você começa, acho que esse cara está cobiçando, cara, esse... Aí você, né, vou levar para frente isso aí? Não, né? Agora, se o cara começa a falar, poxa, eu estou totalmente satisfeito, como eu queria morar naquela casa, ah, como eu queria, aí já é outra coisa, o cara está externando aquilo, mas você tem que tomar cuidado com esses julgamentos que a Bíblia proíbe. 1 Coríntios 4:5 diz que quando o Senhor vier, trará à luz as coisas ocultas e manifestará os desígnios do coração. Isso é o trabalho do Senhor, não o nosso trabalho, né, de ficar achando coisa onde não existe. Logo abaixo, na página 14, tem uma citação do Jonathan Lima, que ele diz, um pecado deve ter uma manifestação externa. As igrejas não devem balançar a bandeira vermelha da expulsão toda vez que suspeitarem de avareza ou orgulho no coração de alguém. Deve ser algo que pode ser visto com os olhos ou ouvido com os ouvidos. Isso que a gente acabou de comentar. Outra coisa, cuidado para não confrontar o irmão baseado em uma preferência pessoal ou numa interpretação equivocada ou controversa da Bíblia. E tem várias aí, né? Tem várias coisas que são questões de consciência, que você não deve, porque senão você corre o risco de ultrapassar aquilo que está escrito na palavra de Deus, que é proibido lá em 1 Coríntios 4:6. Então, casos, por exemplo, clássicos, né? Ah, um cristão deve ouvir música secular ou não? Eu tenho certeza que tem músicas seculares que ninguém deve ouvir, nem os ímpios, né? Muito menos os cristãos. Agora, tem músicas... Porque, o que acontece às vezes? Ah, a pessoa, né, cheia de orgulho, geralmente são assim, nem sempre, né? Eu não estou dizendo que você está errado se você não escuta nenhuma música secular, não é isso. Mas tem cristãos que eles começam a exercer julgamento sobre os outros, sobre as questões de consciência. Aí elas, não, eu não escuto nenhuma música do mundo, nenhuma... Mas você vê, vai ao cinema, vê vários filmes. Qual que é a diferença entre escutar uma música secular e ver um filme secular? Né? Então é uma questão meio legalista, né? Ou então assim, não, eu não escuto música secular, a não ser a música clássica, claro, né? Claro. Bah. É, Beethoven, né? Que não era convertido para dizer bah, eu acho que era ainda. Então você começa, né? É uma coisa bem legalista, né? Que não vai para frente, né? Questão de bebida alcoólica também. Dança, né? Os batistas são conhecidos, pelo menos no século passado, né? Dança nem pensar, né? Isso é um absurdo, né? Você pode cometer vários pecados, mas a dança é uma coisa incabível para um cristão. Então, assim, são questões que as pessoas têm que ter consciência, os pais de família têm que orientar suas famílias, né? Só que, assim, se você faz isso, é uma questão de consciência, faça tranquilo. E aquele que faz de outra maneira, também faça tranquilo. Nada de ficar um julgando o outro, ah, porque você vê isso aqui, você vê jogo na televisão, você... Isso aí não leva a nada. Então a gente precisa ter um espaço para isso, né? Para essas questões de consciência. Isso certamente eu estou colocando, não é uma opinião minha, é o que o próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos 14, de 1 a 5. Lá no finalzinho da página 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo, de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem não come, não despreze o que... Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Então, se tem um cristão aí que o cara não come carne, sou vegetariano. Fica na tua, come aí, tranquilo, né? Não sabe o que está perdendo, mas respeita. Né? Desde que não venha dizer que, ah, não, mas isso aqui tem que ser imposto para todos. Né? Não dá, né? E por fim, para a gente encerrar essa questão, devem apenas, lá na página 15, eu estou lá no topo já, por fim, devem apenas ser confrontados pecados que não podem passar despercebidos. O Jonathan Lima... Na citação logo abaixo ele fala, o pecado deve ser sério, deve haver algum lugar na vida de uma igreja para que o amor cubra uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Felizmente, Deus não nos disciplina perceptivelmente toda vez que pecamos. Oi? Pode, claro. Mas... Olha, talvez seja um pouco complicado, né? Assim, você pode... É claro que tem uma certa gradatividade nos pecados. Por exemplo, o assassinato era punido com a morte da pessoa. Não, exatamente. As pessoas acham que todo pecado é igual. Em um certo sentido, é verdade. Todo pecado é uma afronta a Deus. Se eu tivesse um pecado só na minha vida, o menor que fosse, eu estaria condenado ao inferno. Né? Todo pecado é uma afronta a Deus. Nesse sentido, a frase está correta. Todo pecado é igual. Mas existem... a própria palavra fala isso. O que, que fala lá em Provérbios? Né? Seis coisas o Senhor odeia, mas a sétima ele abomina. Ele mesmo está fazendo diferenciação. Inclusive, ele acha que alguém que espalha contendas é pior do que um assassino. Isso a Bíblia fala. Quando Jesus estava lá com Pilatos, se eu não me engano, ele fala, aquele que me entregou, Judas, tem pecado maior do que tu. Né? Então, a Bíblia faz sim uma diferenciação, e depois a gente vai dar uma olhadinha, eu vou dar um... Algumas confissões tratam isso de uma maneira bem clara. Né? Como avaliar, então? Eu coloquei algumas diretrizes ali que eu li em uns livros. Se algum desses itens existir, é melhor você conversar com seu irmão. Ali na página 15, em cima ainda. O pecado cria um relacionamento irreconciliável entre você e o ofensor? Você pensa constantemente no pecado e no ofensor? Você nota que o irmão continua a praticar o pecado sem arrependimento e medidas para mudar? Você percebe que em decorrência desse pecado outros serão prejudicados? Então assim, você precisa levar em conta outros textos da palavra para você ter esse discernimento, né? Não é uma coisa tão simples assim. Por exemplo, perguntaram por uma carta, de que forma o mandamento do amor afeta a disciplina eclesiástica? Resposta dele. O amor cobre multidão de pecados. Deixe-me dizer algo a você. Eu não levaria para o plano pessoal ou assumiria uma postura defensiva quanto a coisas que são feitas contra mim. Se eu perceber que há um padrão contínuo de pecado e achar que aquilo é algo que a igreja precisa tratar na vida da pessoa, porque não há nenhum abatimento, nenhum remorso, nenhum arrependimento, nenhum pesar, e este tornou-se um estilo de vida contínuo, então eu acho que é algo que precisa ser tratado. Mas é ridículo assumir que toda vez que alguém lhe diz alguma coisa irrefletidamente, ou algo que não leva em conta seus sentimentos, ou algo que deturpa alguma coisa em você, então deve subitamente subir a algum patamar mais espiritual e deflagrar a disciplina eclesiástica. Ele fala que muitas vezes, você não premeditou aquele pecado, você não fez intencionalmente, mas aquele pecado ele foi um pecado por causa da fraqueza humana mesmo. Né? Por exemplo, você deve levar em consideração se a pessoa é neófita ou não é. Você não pode tratar exatamente igual um cristão que tem 30 anos de vida cristã e alguém que entrou ontem aqui na igreja. É claro que algumas coisas o cara vai pecar, né? Que o outro já tem bem claro. Não, isso eu não... é claro para mim na Bíblia. Para o neófito talvez não seja. Talvez ele não tenha tido um ensino claro ainda. Circunstâncias também. O cara acabou de perder um familiar, está totalmente ansioso, falando algumas coisas até de incredulidade. Você vai chegar lá e vai dar com os pés no cara e falar, ah, você está pecando, eu vou falar, pô, um pouquinho de sensibilidade, né? Não faz mal a ninguém. O cara perdeu o emprego, está estressado, ansioso. Ansiedade é pecado? Significa que você vai lá, ó, se você não se arrepender, leve em consideração, né, o que o cara está passando. Né? Isso também não é invenção, tá? Isso aí está lá em 1 Tessalonicenses 5,14. Admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, é preciso aí um discernimento pastoral para você tratar o pecado na vida de uma pessoa. Né? Principalmente quando vai para o âmbito ali da igreja. Né? É complicado. Né? Tem pecados que o arrependimento ali é preto no branco, né? Como se fala. O cara abandonou a esposa. Como é que ele, eu estou arrependido, como é que ele demonstra isso? Voltando para a esposa. Agora o cara já vem de um passado de vício. Aí o cara é convertido, torna-se membro da igreja e o cara ainda tem dificuldade com aquilo. Como é que você vai ver se o cara realmente está arrependido naquilo ali? Não é exatamente preto no branco. É uma luta constante ali. Você tem que ver, o cara, ele está lutando contra o pecado, né? Ele quer, é uma fraqueza dele, ele quer lutar contra aquilo. Então o arrependimento não vai ser caracterizado de uma maneira igual no cara que ele tem que voltar para a esposa. Então assim, não são processos mecânicos, são processos difíceis. E às vezes o mesmo pecado vai ser tratado de maneira diferente, dependendo da natureza da situação, né? Da pessoa também. Jonathan Lima, ele segue mais ou menos a mesma linha. Quando que uma igreja deveria praticar a disciplina? A resposta curta é, quando alguém peca, mas a resposta pode diferir a depender de estarmos falando em disciplina eclesiástica informal, um ou dois, né? E disciplina eclesiástica formal. Jay Adams que faz essa distinção. Todo pecado, seja ele de natureza grave ou não, deve evocar uma repreensão privada entre dois irmãos ou irmãos da fé. Não significa dizer que nós deveríamos repreender todo e cada pecado que um companheiro membro da igreja comete. Significa simplesmente que todo pecado, não importa quão pequeno, está no domínio do que dois cristãos podem amorosamente trazer à tona um ao outro em uma conversa privada a ser avaliado com prudência. Então ele faz uma distinção ali, quando é que esse pecado, quando é que essa disciplina deve ser levada para frente, né? Quando o pecado é exterior, o que a gente já viu, né? Não que os pecados interiores não sejam sérios, mas a gente não tem como ver o coração. Ele coloca, o pecado deve ser sério. Perseguir cada pecadilho na vida de uma igreja provavelmente levará à paranoia e impelirá a congregação ao legalismo. Terceiro, claramente deve haver um lugar para o amor que cobre uma multidão de pecados na vida de uma congregação. Nem todo pecado deveria ser perseguido até as últimas consequências. Graciosamente, Deus não agiu assim conosco. E depois ele fala de outra característica, que é o pecado impenitente, né? Você vê que a pessoa não está arrependida. Então, não sei se ficou claro para os irmãos. Muitas vezes, alguém vai pecar contra você, não necessariamente você precisa falar com aquela pessoa, né? Poxa, eu não vou. Mas você ora por aquela pessoa, você percebe, não, isso está virando um padrão. Eu sei que essa pessoa ela já está agindo assim com outra, daí você deve falar com essa pessoa. Agora, o cara nunca... Você não é uma característica da vida dele, ele, por exemplo, mentir. Ele exagerou um detalhe numa história. Aí, será que... Talvez, você pode falar com a pessoa também, mas... Agora, se você vê um padrão daquilo ali, já é diferente. Aquilo vai atingir outras pessoas, aquilo vai fazer mal para outras pessoas, é claro isso, aí você precisa falar com essa pessoa. Então, é um discernimento caso a caso. Não significa que a Bíblia não tenha nada a dizer sobre esses casos, mas que você deve levar em conta os princípios bíblicos e discernir o que seria mais sábio naquele momento. Ficou alguma dúvida com relação a isso? Alguém gostaria de complementar? Alguém? Então acho que a gente pode passar para o nosso lanche e depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar nessa segunda parte.